Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vino, seu host, estou aqui acompanhado do meu colega.
Olá, aqui é o Gabriel Carvalho.
E aí, Gabriel, tudo bem?
Opa, tudo bom, cara. Eu vi que você ficou mais articulado aí na introdução dessa vez.
É porque quando eu tava editando o último...
Você percebeu algumas coisas?
Eu tô tipo, caralho, a gente tá falando muito rápido, velho. Aí a gente fica comendo sílaba, tá ligado? Fico, porra, deve ser palha às vezes. Se o cara tiver neuro com isso, ele deve ficar bolado. Gabriel, a gente tá aqui com o nosso pessoal da recepção, fazendo o check-in aqui pro hotel.
Sempre vamos voltar.
Enquanto o pessoal tá fazendo a inscrição aí, eu gostaria de conversar. Na verdade, você que sugeriu o papo, então puxa aí o papo, Gabriel.
Ah, é, a gente tá no papo de lobby.
Exatamente.
A gente discutiu um dia desses, né? Você tá falando sobre jogos e tal, e apareceu uma questão sobre jogos muito difíceis. Quando você tem muita preguiça de jogar eles, quando você fica frustrado, quando você deixa de jogar um jogo porque ele é difícil. E o jogo questão que eu comecei nesse assunto com o Vinícius outro dia foi Bloodborne. Bloodborne é um jogo que eu sempre quis jogar, desde quando lançou, sempre olhei assim, porra, que jogo, parece ser fera, ambientação foda, porra, parece ser muito doido. Aí eu já sabia que ele é um Souls-like da vida, o filho do Dark Souls. Beleza, né? Nunca tinha jogado Dark Souls até então, até quando anunciaram o Bloodborne e tal. Passa tempos vai, tempos vem, tá lá o Bloodborne, nunca joguei, até que consegui jogar. Não quero jogar mais não. Deixa quieto.
Muito difícil.
Porra!
Felizmente eu tava em pé do seu lado. Eu tava jogando com você na hora que você tomou essa decisão. Tô muito feliz, velho, pra mim ver você.
Não tem que ficar feliz, porque é triste que eu queria jogar.
Então, eu joguei, do pouco jogo eu tava assim, cara, que eu jogar mais. Eu não queria parar de jogar, velho. Eu tava feito louco.
Então, mas vai dar tudo errado.
O que eu nunca tinha entendido o pessoal falando, e eu entendi jogando dessa vez, é que, tipo, eu tava morrendo muito. O jogo é muito difícil. Cada vez que eu jogava, eu chegava um pouquinho mais longe. Eu percebia que eu tinha aprendido um pouquinho mais. E esse aprender um pouquinho mais me fazia querer testar de novo pra ver. E agora? Quem sabe que eu vou conseguir dessa vez?
Aí que tá essa questão toda de jogos difíceis. Tem hora que você só quer curtir um jogo de boas. Só quer desligar ali, porra, esse jogo é fera. Esse jogo parece ter uma história foda. Quero conhecer esse jogo. Ah, o jogo não te permite porque ele é difícil pra caralho. Você tem que jogar, você tem que entrar na vibe de jogar, aprender a porra toda do jogo, morrer 500 mil vezes pra você jogar o jogo. Eu não tô afim disso. Não tô nessa vibe. Esse é o problema. Você parece que tá entrando nessa vibe. Você quer chegar lá, quer ficar tentando.
Eu tô entrando nessa vibe. Véio, foi com Bloodborne, foi com Cuphead também, que eu... Cuphead joguei pouco, mas o pouco que eu joguei era assim, ó, vamos tentar de novo.
Mas é difícil, eu acho que, tipo, eu não tô na época disso. Tem uma época que eu também só ficava assim, jogar o jogo no hard, não tô afim, quero só ficar de boa e jogar um joguinho tranquilo.
Eu tenho uma regra pessoal, se o jogo não tem dificuldade, eu jogo do jeito que o jogo foi feito. Se o jogo tem dificuldade, aí eu penso, eu tô jogando esse jogo por quê? Eu tô jogando ele pela história, eu vou no easy. Tô jogando ele pela jogabilidade, eu vou no médio. Se eu tô jogando ele porque eu quero muito jogar desafio, porque parece que a parada dele é o desafio, eu vou no hard. Que é o que eu fiz com o Batman. Os Batman eu jogo tudo no hard.
Mas você já tinha jogado Batman? Você começou direto?
Comecei no hard. Tem jogo que eu vou no médio mesmo. Tipo, God of War, que é o que eu joguei agora recentemente. Tô jogando os God of War tudo. Tô jogando tudo no normal e pra mim tá de boa.
É que tá. Que bom que oferece a dificuldade. O Bloodborne já não oferece dificuldade.
Mas é que a proposta do God of War é uma parada completamente diferente da do Bloodborne. A proposta do Bloodborne é você passar por essa dificuldade. Se você tira a dificuldade do jogo, o jogo não é mais Bloodborne.
Claro que não, eu acho que não. Ele vai ser um jogo de aventura igual ele é, só que menos difícil.
Só que a parada que define ele é o desafio.
Não é. Todo mundo sabe que ele tem uma história por dentro foda. E isso também pode ser uma coisa dele, não?
Mas é que nem as histórias do Souls-like, que você tem que pegar o item, ler a descrição do item, olhar no cenário e ver onde que o item foi encontrado no cenário e ver como que o item com o cenário, com o personagem que você matou lá atrás, conta a história. Porque o jogo em si não tem nenhuma cutscene contando a história, essa aqui e tal. Entender a história do jogo significa zerar ele várias vezes, ver várias coisas e entrar na internet e pesquisar outras paradas.
E aí você acrescenta isso à dificuldade do jogo, aí eu acho que
só
mata.
Só que quando você encontra a galera que gosta pra caralho, o que eles menos importam é com a história.
Mas eu acho que não custava nada ter as opções.
Aí você digita no YouTube assim, ó, Bloodborne Story.
Eu quero jogar. Se fosse pra ver vídeo, eu ia ver vídeo. Eu quero jogar o jogo, pegar o controle e controlar meu boneco e ir onde eu quiser. É diferente.
Porque o Bloodborne é um jogo redondinho na jogabilidade dele. Se você muda alguma coisa na jogabilidade dele, velho, ele muda completamente.
Não, mas não vai mudar a jogabilidade, vai ser a mesma jogabilidade. Você vai ter, em vez de achar uma poção a cada 5 minutos, você vai achar 5 poções.
Você cria um bicho que quando ele te dá o golpe, ele não tira...
Não tira 90% do meu life. Mas é só isso. A mecânica pode ser a mesma. A mecânica é fera. O que mais tem jogos que você acha difícil? Teve nenhum que você deixou de jogar?
Olha, eu deixei de jogar Watch Dogs, mas é porque eu acho que a mecânica dele tava me frustrando de forma injusta. Eu não acho que era dificuldade, era mal desenhado mesmo a jogabilidade dele. Agora, dificuldade, cara, não sei. Faz muito tempo que eu não paro de jogar um jogo com dificuldade. Eu tive uma época assim, velho, tá muito difícil, não quero jogar isso aqui, tá me deixando muito puto. Mas agora é mais tipo assim, não, isso tá me frustrando. Aí eu não acho que frustração é dificuldade. Frustração é problema de design de jogo.
A frustração é tipo, varia. É por pessoa, não é por jogo. Porque, por exemplo, aqueles roguelike da vida, eu acho que são putos jogos difíceis e tal. Darkest Dungeon e tal, FTL, que eu gosto muito. E tem muita RNG, né? Sorte, é tipo jogar dado. E isso não tem nenhum controle. Isso às vezes pode frustrar algumas pessoas. Mas tipo assim, não é uma coisa que me afastava do jogo. Mas é um jogo difícil, eu gostava. E, tipo, chegava o último chefe, eu acho no FTL, eu acho que eu zerei duas vezes.
Eu nunca zerei FTL. FTL eu abandonei. Mas eu não acho que é necessariamente dificuldade. É assim, se bem que o FTL, o chefe final é muito difícil. Mas é mais uma questão de tipo. Ele não é só difícil, ele é injusto, tá ligado? Você chega no último chefe, ele te pune de forma que eu não acho que é justa.
Você nunca vai esperar o que vai acontecer no. Último chefe, né? Tipo, você não tá preparado.
Sim, cara. É, não tem como. Os personagens não estariam, sabe? Eu gosto de chegar no último chefe. Se ele for difícil, beleza. Deixa que seja difícil e justo. Que é o que eu senti com Bloodborne. Bloodborne, eu entendi esse negócio de justiça. Que eu entendi essa justiça. Esse papo, pra quem não gosta de videogame, se fudeu.
Mas é só lembrar dos jogos antigos. O que tem que se jogar antigo? Todo mundo joga videogame na vida, né?
É que videogame antigamente era muito mais difícil. Mas era porque eles eram um modo feito pra pessoas que vão gastar dinheiro no fliperama. Aí depois eles foram adaptando pra Super Nintendo, essas coisas. Era 3 vidas e o jogo inteiro. Chega em 3 vidas, se fode
aí. Eu acho que talvez a gente não percebia a dificuldade naquela época também. O Mario, por exemplo, o Mario mais básico assim, Super Mario World, é difícil pra caralho algumas fases pra frente. A gente não ficava assim, caralho, que jogo difícil, tô frustrado. Tipo, quando eu era menor, não pensava muito.
A gente só jogava.
É, a gente só jogava.
É, mas também tinha uma parada também. Quando a gente era menor, era assim, botão on, o jogo tá rodando. É. Hoje em dia, você tem que ligar o videogame.
Não, você tem que chegar em casa do trabalho.
É.
Tem que limpar a louça, aí depois ligar o videogame. Tem todo um processo de vida, né?
É, antigamente assim, pá, tá funcionando, vamos jogar. Bem, jogava 1000 vezes a primeira fase e achava o máximo
jogar. E achava de boa, né?
É, a linguagem do videogame mudou. Criança nova não tem paciência pra aquele tipo de coisa que a gente tinha paciência.
Também acho que não. Hoje em dia é muito diferente. E é da
linguagem. Não é de, tipo, a geração é diferente. É a linguagem, a cultura, muda as pessoas. Crash Bandicoot.
Que eles relançaram. Eu não jogo Crash Bandicoot hoje em dia.
Eles relançaram os 3 agora, né? Aí eu fui jogar de novo. Tinha umas fases que eram muito difíceis. Mas eu achei, isso aqui tá difícil, mas tá de boa. É só decorar isso aqui e passo.
Eu fico puto com Crash. Nesse novo aí eu fico puto e não jogo não, foda-se. Minha mulher jogou o Crash um dia desse, né? Essa trilogia. E ela falou que elas jogaram o 1, né? E depois o 2. Ela disse que não consegue jogar, gostar do 1 porque o 1 tem pulo duplo. Aí eu fiquei falando pra ela, não, porque o primeiro não tinha essa mecânica e tal, mas as fases são feitas pra você jogar com um pulo, você não precisa de 2 pulos pra passar. Ela, não, mas a outra mecânica é muito mais fácil, ok? É muito melhor. É uma coisa que ajuda as pessoas.
Se ela tivesse começado do 1 e não tivesse jogado nada do 2 e do 3, ela não ia ter percebido isso. As pessoas falam, nossa, é o Dark Souls do PS1. Não, velho.
Dark Souls do PS1.
A galera fica muito louca com esse negócio de Dark Souls. Ah, é difícil Dark Souls.
Agora tudo é Dark Souls-like, tudo é... Já era, Dark Souls estragou os gêneros de jogos difíceis.
Tem muita gente escrevendo, Cuphead é Dark Souls plataforma. Tem nada a ver com Dark Souls.
Tem nada a ver com Dark Souls.
Existem jogos estilo Dark Souls de plataforma.
É verdade.
E Cuphead não é um desses.
Não é um desses, é tipo, não é.
Pois é, eu acho que isso foi um papo de lobby interessante.
Se vocês tiverem umas histórias de jogos de videogame difíceis, manda pra gente. Bloodborne é o meu, infelizmente nunca vou jogar. Quer dizer, não sei, né? Vai que eu dou uma doida em mim depois aí.
Gabriel ficou de vir assistir eu jogando Bloodborne.
Assistiu, eu assisto. Eu vou ficar rindo assim. Vou ficar lá, tipo, backseat lá, tipo, Vinícius, vira ali. Vinícius, porra, você é burro, você não desviou.
É minha cara do Gabriel mesmo. Então agora que você fez o seu chiquinho aí, vamos entrar, vamos curtir aqui o hotel, papo de bar.
Papo de bar.
Aquela velha onda. Aquela velha onda. Aquela velha onda.
No papo de bar de hoje, qual foi o último filme que você assistiu?
Então, meu filme é um anime. O filme eu não lembro quando ele saiu. Ele tem cara de que saiu faz tempo e aqueles animes que tipo, ficou meio esquecido. Faz tempo assim, tipo uns 5 anos, sei lá. Eu acho que ele é meio novo. O nome do anime é Sword of the Stranger. Espada do Estranho, não sei se vai ser esse nome em português. Coincidiu que o Cinemark anunciou que vai sair uns filmes de anime no cinema, e ele vai ser um desses, não sei quando, mas vai ser um desses. Esse filme é muito, muito foda. Qual que é a história? É no Japão, lá naquelas eras lá, de samurai da vida, não sei qual. Então o filme começa, tipo, seguindo um molequinho. E ele tá fugindo de uma guerra, um monge coloca ele pra fugir, tipo, por algum motivo. Aí você tá acompanhando, você não sabe o que é. E esse molequinho tá tentando sobreviver sozinho. Até que ele esbarra com o outro personagem principal, que é esse samurai. Que ele tem uma história que a gente não sabe o que é até o final. E aí descobre que esse molequinho tá sendo perseguido por um grupo de chineses que estão querendo fazer alguma treta lá no Japão, que tem a ver com esse molequinho, por isso que ele tava fugindo. E é muito legal a treta, que por que que ele tá correndo atrás do molequinho, a junção dos dois, tipo, o molequinho contrata ele como se fosse um mercenário, rola uma luta quando eles se conhecem. Caralho, puta animação foda pra caralho. Se você quiser só ver por luta, esse anime já vale, mas por história também é muito foda.
A história emocional cabulosa, o quê? Uma reviravolta, tipo, olha que surpresa maneira.
Não digo bem reviravolta, assim. É legal quando você descobre a história do cara. Até o finalzinho do filme, assim, você não sabe o que acontece no passado dele. Por que que ele não tem nome? O nome dele é sem nome. Ele fica fazendo uns flashbacks bem curtinhos, assim, tipo, que porra aconteceu com esse cara? E enquanto isso, a história do molequinho vai se desenvolvendo. Nesse meio, quando esses chineses atrás deles. E esse cara tentando, tipo, proteger ele. Tipo, ele tá querendo levar o molequinho até um templo de monges. Essa jornada dele até lá. E depois rolam as tretas. É mais animação e ação. E aí a história é bem legal. Fica pra trás, não. Recomendo, cara. The Soul of the Stranger. Acho que vale a pena ver no cinema, no Cinemark, se você tiver oportunidade quando sair. Eu não sei quando vai sair.
Eles estão fazendo sessões especiais. Tem aquele negócio do clássico do Cinemark que tinha antes.
Eu acho que é isso, né? Parece que é
isso. Acho que é a primeira terça do mês.
Eu não lembro. Você lembra qual mais vai passar? Eu só lembro desse porque eu vi assim um relance assim, eu lembrei que era ele.
Os trailers dos dois primeiros são muito fraquinhos. É tipo um anime não feito no Japão, sabe?
Ah, tá.
Aí eu fico com preguiça.
Pois é, Soul of Strange, bem maneiro. Recomendo. E eu assistiria de novo. Tão bom, assim, que eu achei. É esse meu filme. E você, Vinícius? Qual é a novidade da semana?
Meu último filme foi The Post, A Guerra Secreta. O título The Post está relacionado ao Washington Post, o jornal lá americano famoso. E o filme é dirigido pelo Steven Spielberg e os atores principais são Tom Hanks e Meryl Streep.
Ah, isso que eu ia perguntar. É aquele do Tom Hanks que eu vi um trailer?
É. Então, tipo assim, eu fui assistir esse filme, eu não tinha a menor ideia qual era a história dele, eu só queria ver o filme do Steven Spielberg com Tom Hanks e Meryl Streep. Porra, olha o elenco desse filme. Eu vou assistir esse filme, foda-se.
Você viu em cabine ou você foi ver o filme?
É, eu vi na cabine de imprensa semana passada. O filme estreou hoje, no dia que a gente tá gravando, que foi na quinta-feira, dia 25. Tem crítica no site, se vocês querem dar uma olhada. E ele conta a história do Washington Post enquanto eles estavam apurando o vazamento dos papéis do Pentágono lá naquela época lá, da presidência do Nixon nos Estados Unidos.
Porra, que preguiça. Já fiquei com preguiça.
Ficou com preguiça?
Tipo, foda-se pra mim.
Não, é um filme assim, ó. Se você é jornalista, vai virar filme obrigatório.
É, não, imagino. É, imagino que pra área assim, deve ser maneiro.
Da mesma forma que aquele filme
dos padres lá?
É, o dos padres, que ganhou o Oscar agora.
Eu lembro, cara, eu também não lembro do outro filme.
Pois é, e é claro, a comparação óbvia, Todos os Homens do Presidente, que é um filme clássico de jornalismo, foda do caralho, Todos os Homens do Presidente. E aí eu tava com medo, e muita gente tava falando pra mim, ah, ele vai ser cópia do filme agora, recente. E eu, tipo, sem certeza, porque se eles forem espertos, eles vão fazer um filme parecido com Todos os Homens do Presidente. Por quê? Porque os escândalos, os papéis do Pentágono, aconteceram logo antes do escândalo de Watergate. E se não fosse os papéis do Pentágono, o Nixon não teria. Talvez não tivesse sofrido impeachment no escândalo do Watergate. Esse filme é meio que uma prequela do Todos os Homens do Presidente. Se você ver um atrás do outro, você vai ver uma história contínua. Esse filme, o suspense dele não tá na investigação. O cara do governo do Nixon fez uma investigação, uma pesquisa, levantamento de dados sobre a Guerra do Vietnã, a história da Guerra do Vietnã. E aí eles concluíram que, desde o começo, quatro presidentes antes do Nixon já sabiam, todos os presidentes sabiam que a Guerra do Vietnã não tinha como ser vencida, que era uma má ideia pra lá. E eles continuaram mandando gente pra lá pra morrer na Guerra do Vietnã. O Kennedy fez isso, o Lyndon fez isso. Não, o Lyndon acho que foi o que parou. E o Nixon fez isso também. Esse documento vazou pro jornal, que é concorrente do Washington Post. Só que aí a justiça americana censurou o jornal. O Nixon usou o poder dele para censurar o jornal. E aí foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que o governo tentou censurar a mídia. Aí tem todo esse negócio. É muito óbvio, você consegue comparar com o Trump direitinho. O governo do Nixon, o governo do Trump, tem muita coisa paralela, assim, muito fácil de comparar. Então, assim, o Steven Spielberg fez o filme com pressa, porque ele queria criticar o Trump, tanto é que o filme ficou pronto um ano depois que o Trump foi eleito. O legal do filme, na verdade, são essas pessoas que têm essas informações e eles sabem que provavelmente eles vão ser presos se eles tiverem essa informação. E aí, o cara que fez a pesquisa é amigo da personagem da Meryl Streep. E aí a Meryl Streep fica na dúvida. Pô, e agora? Eu sou amigo da minha fonte. E aí questão jornalística mais, né? Mas tem todo esse suspense, né? Essa pessoa é sua fonte, então você tem que acabar com ela, porque é sua obrigação jornalística, é sua função social como jornalista acabar com essa pessoa, porque ela tá fazendo mal pro país.
É, que não, então que nem você falou, tipo, a trama toda não é no, da história, é mais, tipo, das pessoas ali, de que elas estão fazendo.
Do como elas estão sofrendo pressão do Estado, como elas estão sofrendo pressão da corporação. E tem um lado também, aí é uma... Calma aí, deixa eu até vou direitar que fala isso. É que a personagem da Meryl Streep, ela não é da redação do Washington Post. Ela é a dona da rede de comunicações da qual o Washington Post faz parte. E o Tom Hanks é o editor-chefe do Washington Post. Ela é uma mulher... numa época em que, tipo, se tinha uma mesa de jantar cheia de gente e os homens começassem a falar de política, as mulheres tinham que sair da mesa de jantar para os homens poderem falar de política. E essa mulher é chefe de um dos jornais mais importantes do país. Essa situação dela tentando ter opinião própria no meio de um monte de homens e os caras botando ela para baixo, falando que ela não era capaz, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que ela é submissa, porque o tempo exigia mulheres... O tempo fazia isso, mulheres são submissas e o feminismo não era na época que ele é hoje em dia. É sobre ela entrando no meio dos homens e vencendo. Aí, eu... assistindo o filme, eu fiquei, pô, eu tô sentindo uma mensagem bem positiva pras mulheres no filme. Assim que o filme acabou, tinha dois críticos do meu lado e a crítica mulher falou assim, achei o filme muito machista. Tem como ver o filme como um filme machista, que nem essa mulher falou, e tem como ver o filme como um filme feminista, que eu tava imaginando. Provavelmente a mulher tá mais certa do que eu, porque ela é uma mulher, mas eu gostei do filme. Uma coisa que eu gostei também é o Steven Spielberg bom, sabe, com vontade. Você vê que ele tá com vontade de dirigir nesse filme. Ele faz os movimentos de câmera mais ousados, tá com a iluminação mais bacana. Recentemente os filmes dele têm sido tão fracos que, tipo, foi bom ter visto esse filme dele. Ah, Spielberg, finalmente.
É, assim, ficou mais interessante. Quando você falou, eu fiquei, meh, essa história aí é fraca. Mas como não é essa questão, tipo, é mais interna, parece ser mais interessante.
Pois é. E esse foi o nosso papo de bar. E então a gente vamos pro check-out pra galera sair do hotel. Vocês estão aí fazendo check-out, pagando a conta, verificando se aquela latinha de Coca-Cola tava no minibar mesmo, se alguém entrou e roubou de vocês. A gente vai dar umas dicas aqui, né, Gabriel?
É, qual é a sua dica, Vinícius?
A minha dica é um livro que eu comecei a ler agora, Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood.
Salvou mesmo?
Devo dizer. É porque, tipo assim, ele é interessante pra mim, especificamente, que estudo história de cinema e tudo mais, porque é uma parte da história do cinema que eu já conhecia, só que eu tô conhecendo do ponto de vista mais íntimos, e é muito assustador, cara, algumas coisas. Pra quem não sabe, Hollywood, na década de 50 e 60, começou a perder bilheterias, não sabia o que tava acontecendo, não foi só a TV. Aí quando estreou a TV, foi uma porrada cabulosa, eles tentaram criar widescreen, tentaram fazer 3D na época, e ainda assim, os filmes que eles faziam, que faziam sucesso nos últimos 30 anos, não estavam fazendo mais sucesso. Grandes épicos, feito Ben-Hur, e não fazia sucesso. Faziam grandes musicais, feito Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde, inclusive, foi uma exceção. Na época, por algum motivo fez sucesso, ninguém soube explicar por quê. Enquanto isso, da Europa, tava vindo uns filmes tipo Novelle Vague, Neorrealismo Italiano, super diferentes, dirigidos de jeito diferente, gente pegando, assim, regras antigas do cinema e quebrando, sobre iluminação, sobre forma de filmar, sobre história. Em vez de ser sobre grandes heróis épicos, sobre famílias felizes e bonitinhas, sobre o estilo americano, era sobre olha como o sonho tá quebrado, é sobre contracultura. E os Estados Unidos estavam vendo a contracultura, eles estavam passando pelo Vietnã, tava tendo os hippies, tava tendo o negócio do paz e amor, sexo, drogas, rock and roll, e ao mesmo tempo que a geração nova tava vindo e falando que querendo usar drogas e falando que a geração velha tava errada, a geração velha tava lutando contra isso, e era a geração velha que comandava Hollywood. Só que aí veio um cara e falou assim, vamos pegar dois bandidos, ladrões de banco, assassinos, e fazer deles os heróis da nossa história, e mostrar como tipo o sistema bancário dos Estados Unidos é do mal. E aí surgiu Bonnie e Clyde, que é um clássico do cinema americano. E aí a editora do filme, a montadora, já veio super inspirada na Novelle Vague, fazia uns cortes assim que pro cinema americano era uma parada louca. Hoje em dia, tipo, qualquer desenho usa essa merda. Desenho de TV usa. Só que, tipo, na época, velho, a galera no cinema ficava loucaça. Tem uma cena que ela faz um corte que meio que sugere que o que deixa o personagem com tesão é a arma dele. E aí, tipo, em vez de mostrar o pênis pra ela, ele fica mostrando a arma balançando. Na época, a galera pirava vendo filmes. O pessoal do cinema vomitava, achava o filme violento demais. E nessa mesma geração veio o Dennis Hopper, dirigiu Sem Destino, que é um filme famoso lá dos motoqueiros cruzando os Estados Unidos. Aí mais tarde veio o Francis Ford Coppola com O Poderoso Chefão, o Martin Scorsese com o Taxi Driver, o George Lucas com Star Wars, o Spielberg com o Tubarão. Aí tem vários outros caras que hoje em dia não são tão lembrados quanto esses quatro.
Galera da época mesmo.
E assim, o cinema mudou, velho. O cinema era sobre policial sujo na rua xingando e dando tiro, era sobre violência, era sobre um cara que usava drogas e que não conseguia dormir e que na verdade era uma imposição do governo e o sistema que tava acabando com ele. O cinema tava criticando os Estados Unidos, ele mudou os Estados Unidos também. Ele criou gíria, ele criou fala, ele mudou a cultura. Foi na mesma época que o Charles Manson matou aquela galera lá nos Estados Unidos. Então, cara, pesadíssimo, refletindo sobre tudo isso. E o mais interessante do livro é porque, tipo assim, gente que eu era super fã, tipo o Dennis Hopper, que eu cresci primeiro conhecendo ele como vilão do filme do Mario Bros. E que,
olha a referência.
Mais velho, eu fui conhecer ele como o cara do que dirigiu Sem Destino, um ator que representou a cultura hippie, que mudou a cultura dos Estados Unidos. Aprendiz do James Dean. E aí, descubro que durante as imagens do filme, teve gente que pirou, gente ligando pra esposa dele, falando pra ele, ele nunca ficou tão louco assim, tira as crianças daí da casa, senão ele vai matar vocês dessa vez.
Tipo uns contos...
Os contos pesadíssimos.
De tipo, bastidores, assim, bem pesados.
Bem pesados. O Warren Beatty, que é o produtor e ator principal do Bonnie e Clyde, ele tinha caso com outras mulheres, muitas menores de idade. Teve uma vez que chegou uma garota de 14 anos, e deu em cima e levou pro quarto dele. E tem altas histórias, tipo, uma menina de 13 anos casou com um produtor. Aí tem história de produtor lá que, tipo, o Dennis Hopper, que era o cara que espancava mulheres, falava pra outras pessoas assim, não apresente sua esposa e suas namoradas pra esse cara, porque elas vão trair você com ele.
Que loucura, velho.
Cara, era uma loucura, mas é isso aí. Amor livre, drogas, era geração hippie, a geração sexo, drogas, rock and roll.
Pesadíssimo.
Pesadíssimo. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você vê essa vontade de mudar o mundo, de mostrar e criticar com o cinema, você vê que, tipo, essas pessoas que tinham as melhores intenções, que às vezes eram geniais, também não eram as melhores pessoas. Eu acho que isso é muito interessante ler hoje em dia, especificamente, que o que tem de ator bom por aí, que cometeu assédio sexual, ou estuprou alguém, ou fez alguma coisa. Tipo o Kevin Spacey, que é um puta de um ator maravilhoso.
É foda, né?
Mas aí é discussão pro papo de lobby, né?
Outro papo esse aí.
Onde é que termina o artista e começa a arte? Que tá tendo muito essa discussão agora, e é uma discussão que eu acho importante ter. Mas é isso aí, eu recomendo o livro. Ele é muito bom, começa a ler, eu fico, caralho, como é que ele fez isso?
Aí ele vai pulando de personagens?
Onde... Ele vai pulando de personagem, mas ele vai contando histórias assim. Ele começa com o Warren Beatty fazendo Bonnie Clyde. Enquanto o Warren Beatty tá fazendo Bonnie Clyde, o Dennis Hopper tava ali no canto tentando fazer o Sem Destino. Então ele termina de contar a história do Bonnie Clyde, corta pro Dennis Hopper, e aí do Dennis Hopper ele vai contando assim, nessa Beatty tá fazendo isso aqui. Aí agora que eu tô na parte em que o Francis Ford Coppola e o George Lucas se conheceram. Mas recomendo, massa. Muito maneiro.
Massa.
E é isso aí. Foram nossas dicas.
Minha dica é...
Ah, eu não falei... E é isso aí, foi a minha dica.
Minha dica é bem simples.
Gabriel, qual a sua dica?
Quando a gente tava lá, caiu uma lágrima, né, Vinícius? Coma no Madeiro.
No Madeiro.
Dica é essa, né, gente?
Madeiro é um restaurante, uma sanduicheria. Começou em Curitiba, aqui no Brasil.
Acho que ela já tá bem conhecida aí pra todo
mundo.
Ela
já tá bem espalhada. Ela começou em Curitiba, foi pra São Paulo, chegou em Brasília.
Todo mundo sabe que porra é essa.
E agora eu acho que tá por bastante contas do Brasil.
Coma um sanduíche do Madeiro, gente. Por favor.
Na frente do restaurante tá escrito assim, o melhor sanduíche do mundo.
Eu acho que é mesmo.
Eu concordo. Assim, de todos os que eu experimentei, foi o melhor.
Por que que é essa dica? Porque a gente foi lá desses um dia e a gente sempre vai de vez em nunca.
De três em três meses, quatro meses.
É. E eu não tenho como. Aquilo você come e a gente fica pensando na vida. Às vezes é boa.
As pessoas perguntam, Vinícius, o que você acredita? Eu não acredito em nada. Vinícius, o que te faz querer continuar vivendo? Velho, eu não tenho nenhuma fé que me faz querer continuar vivendo, não. Coisas pequenas como comer um sanduíche do Madeiro.
Eu vou no Madeiro de novo ainda.
É, eu vou no Madeiro, tô jogando videogame amanhã, vou assistir uma cabine do Forma d'Água amanhã. Forma d'Água. Forma d'Água não. Forma d'Água é aquela forma de gelo.
Mas é uma dica simples, mas é uma dica de coração. Vão no Madeiro, aproveitem cada mordida, que tô com vontade agora de novo.
Eu como geralmente no automático. Tá, essa comida aqui tá satisfatória.
É, geralmente é assim.
E quando eu como no Madeiro,
foi
assim...
Foi você que eu fui a primeira vez no Madeiro?
Foi. Eu falei, Gabriel, Madeiro, melhor sanduíche. Você vai ver, é incrível. O Gabriel, ah, vem sanduíche caro, essas merdas de sanduíche gourmet.
É.
Aí você tô lá, o Gabriel tava puto que tá pagando o cara o sanduíche. Na hora que ele mordeu, ele virou, ele fez assim, nossa, não, calma aí, Vinícius. Ele parou a conversa, ele ficou, nossa, caralho.
Abaixa a cabeça, né?
Ele ficou o resto da vida falando pra mim assim, esse merece o que a gente paga nele.
Porra, é bom demais.
É bom demais.
Bom, gente, vai lá, seja feliz. Me paguem um que eu vou ficar feliz também. De aniversário, de Natal, Páscoa.
Aniversário do Gabriel, eu não dei presente pra ele, eu levei ele no Madeiro.
Serve. Bom, essa é a minha dica, bem simples. E feliz e gostosa. E não é mexendo o Madeiro, mas se eu pagando, eu estaria lá comendo com esse dinheiro que eles me pagaram.
Não precisa me pagar não, só me dá um sanduíche.
É, só me dá um sanduíche. É isso, gente.
É isso, essa foi a dica do Gabriel. Vocês têm mais de pagar a conta aí. Enquanto vocês estão saindo, a gente botar uma musiquinha aqui pra vocês curtirem. A gente não teve nenhum comentário do último podcast.
Na verdade, o último podcast teve nem tempo, né?
Ele saiu 2 dias antes de a gente gravar.
Então ninguém falou com a gente.
Enfim, se saiu os comentários, a gente lê todos os outros no próximo, né?
Eu passei pra uma amiga minha, ela só falou assim: é, ir no cinema tá difícil.
Mas deixe comentários, como sempre.
E é isso aí. Enquanto vocês estão indo embora, Gabriel, qual é a dica de música aí que a gente vai ouvir agora?
Fica aí com vocês. Fuck Everything, de Harry Soulman.
Harry Soulman, o homem do Soul Harry.
Não, o homem do Soul Peludo.
Entendi. Harry Soulman.
É, coração essa música aí, gente.
Tá certo, galera. Até a próxima.
Então, beijo.
Pessoas. Fuck everything. I'll fuck it all down in here. Fuck everything. I'll fuck it on down the hill. You know sometimes love don't seem fair, and it feels like nothing seems to go your way. It's 'cause it's not fair. It never goes your way. With a population of billions of people, it's selfish to think that life would ever go your own specific way. But true, sometimes it all becomes too much, and you feel like punching 1,000 puppets in the head. But of course you're not gonna do that, 'cause you're a civilized human being, so you ain't got nothing left to say. But fuck everything, I'll fuck it on down. Fuck everything, I'll fuck it on down here. You know sometimes the pressure of life pushes down on you, and it feels like you can't even breathe. But if it makes you feel any better, nothing you'll ever do in this life is gonna make a difference anyway. You see, we're all specs in an ever-expanding universe that we can't comprehend, 'cause of the size of our tiny brains. And in a million years, we'll all be dust, and there won't be a trace of our existence. So what's the point in worrying? It's more fun to say. Fuck everything, I'll fuck it on down in here. Fuck everything, I'll fuck it on down. Fuck everything, I'll fuck it in a stupid ass. Fuck everything, I'll fuck it on down to hell. Now I know most of y'all don't agree with my bleak outlook on life, but I say it's the thing that sets me free. 'Cause I don't give a shit what you think of me. No, I don't give any shits. That's right, I ain't got any shit's to give. Now I'm not saying you can't go out and live a fantastic life, you totally can. You just need to remember you're not the center of the fucking universe. And I wanna celebrate the absolute insignificance of our existence by coming together, coming together to say fuck everything, I'll fuck it on down here. Fuck everything, I'll fuck it on down here. Fuck everything, I'll fuck it in a stupid ass. Fuck everything, I'll fuck it on down here. Fuck everything, I'll fuck it on down here. Fuck everything, I'll fuck it on down here. Mas assim, minha dica, que se você jogar Crash, jogue o 2 por último. Jogue um 1, porque o 1 é o pior, o mais mal feito. Se você quer o mais difícil, vai no 1. Piorzão mesmo.
Um ano joga lá.
O 3 tem seus problemas e o 2 é bom. O 2 eu achei foda do começo ao final. Eu até pensei em platinar o 2. Só que aí, as últimas fases eu tava levando uma hora pra passar, eu parei. Mas é, eu gosto pra caralho. Gabriel, o que a gente tá bebendo hoje?
Eu não tenho a mínima ideia. É uma cerveja de trigo com limão. Que eu ouvi uma dica de uma amiga minha e tá bom. Eu achei que ia me surpreender mais, mas tá gostoso. Obrigado, bar do Grande Hotel.
É, eu vim na cabine de imprensa semana passada. O filme estreou hoje, no dia que a gente tá gravando, que foi na quinta-feira. Quinta-feira o que hoje? Eu não sei que dia que é hoje.
Hoje é dia 25? 24?
É quinta-feira 24?
25 hoje.
25?
É que amanhã lançou o Monster Hunter, é dia 26.